partir das 6 da manhã. Comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
3 horas agora no horário de Brasília, momento de ir para um prós e contras, hoje com Daniel Caniato, debate sobre a fala do ex-presidente Lula, que acusa Jair Bolsonaro de ter rabo preso. Boa tarde, Caniato.
Muito boa tarde, Samidana, Luiz Arthur Nogueira, muito obrigado. Seguimos aqui no prós e contras. E justamente vamos falar sobre o preço dos combustíveis. Afinal, há quase 3 meses a Petrobras está sem reajustar o valor nas refinarias. É o maior intervalo sem aumento em mais de 2 anos e meio. Mas o preço é um frequente desgaste do governo de Jair Bolsonaro e também um dos motivos das trocas no comando da estatal. A mais recente foi na segunda-feira, quando José Mauro Ferreira Coelho foi demitido e quem deve assumir a empresa será Caio Mário Paes de Andrade. O ex-presidente Lula disse que Jair Bolsonaro tem rabo preso e, por isso, os preços não caem. Será? É justamente o tema do nosso debate de hoje aqui no Prós e Contras.
Prós e Contras.
E para participar dessa edição, desse debate especial, nós recebemos o professor de Economia da Unicamp, Marco Antônio Rocha, e também Alexis Fontene, deputado federal pelo Novo de São Paulo, a quem eu agradeço pela participação, mas eu também quero chamar a atenção de você que nos prestigia aqui na Jovem Pan News. Você pode participar do programa. Também nos acompanhe pelas redes sociais, entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. A pergunta que nós fizemos é a seguinte: você acha que o presidente da República pode interferir no preço dos combustíveis? Sim ou não? A sua participação é muito importante aqui no Prós e Contras.
Quem tem razão?
Vários assuntos para nós tratarmos nessa edição do Prós e Contras. Eu quero começar com o deputado federal Alexis Fontene, do Novo aqui de São Paulo. Deputado, sempre colaborando aqui com a Jovem Pan News, eu gostaria que o senhor nos dissesse o que achou dessa fala do ex-presidente Lula. Ele disse que Jair Bolsonaro tem rabo preso e, por essa razão, os preços dos combustíveis não caem. Ele chegou a dizer, inclusive, que falta coragem do presidente da República de mexer, de alterar na política de preços da Petrobras. Eu gostaria de escutar do senhor: o presidente da República pode e deve interferir na política de preços dos combustíveis da Petrobras?
Não pode e não deveria. O problema é que, sendo o governo dono praticamente 36% da Petrobras, dá uma coceira na mão e começa a fazer esse tipo de política econômica com uma empresa que tem capital misto, que é cotada na Bolsa de Valores no Brasil e lá em Nova York. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Nós não podemos aceitar e começasse a fazer intervenção. Abre-se o mercado, privatiza-se a Petrobras, e aí nós vamos ter regras de mercado definindo o preço dos combustíveis.
Perfeito. Também quero convidar para o nosso debate o Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp. Agora, professor, essa declaração do ex-presidente Lula não deixa de pressionar o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, a tomar, digamos, medidas mais enérgicas para conter a alta dos preços. É prerrogativa do presidente da República interferir no preço dos combustíveis? E também gostaria que o senhor nos dissesse se, na sua avaliação, a Petrobras deveria abandonar o PPI, que é o preço de paridade internacional.
Bem, boa tarde. Eu vou começar pela segunda questão. Eu acho que a Petrobras deveria abandonar, sim. Eu acho que tem outras formas que não implicam numa intervenção direta do presidente da República nesse assunto, né? Quer dizer, ele não precisa interferir diretamente na empresa, inclusive o estatuto da empresa não permite isso nesse momento. Mas você pode adotar, por exemplo, fundos de estabilização, bandas de suavização, tem uma série de outras formas que é possível você suavizar, né, o repasse de preço. encontrar uma solução intermediária em que o ônus não recaia todo sobre o consumidor no Brasil. No momento onde você já tem um processo de inflação global, né, você já tem uma alta de alimentos pressionando, e isso se torna mais uma pressão aí sobre o custo de vida da população. Né, a Petrobras, até 2016, ela sempre teve regras intermediárias de preço, né, algumas melhores, outras bem ruins, mas é possível encontrar soluções intermediárias. Aliás, é uma prática bem comum em quase todos os países que têm grandes empresas petroleiras. As regras de mercado e a dinâmica de mercado, a lógica de mercado, a Petrobras já está seguindo. Então, caso ela fosse privatizada, ela seguiria exatamente a mesma política de preço que ela já vem seguindo, e a gente já está vendo o resultado. Né, tem um custo imenso para a sociedade brasileira em prol de distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras. Eu acho que enquanto sociedade, isso cabe no estatuto de uma sociedade, numa empresa de sociedade mista, essas duas coisas têm que ser balanceadas.
Agora, deputado, o senhor acompanha esse debate já há muito tempo, o senhor integra um partido que defende uma agenda bem liberal, também defende o livre mercado. Agora, como administrar essa situação? Porque, de um lado, você tem uma companhia de capital aberto que precisa dar lucro, precisa dar resultado para os seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, é estatal e acaba sendo pressionada a adotar uma outra política de preços que vai na contramão dessa dinâmica de mercado. Então, como agradar esses atores envolvidos, não só o governo, como os estados também, os acionistas, todo o mercado que está atrelado ao mercado de petróleo e de combustíveis aqui no Brasil e também o consumidor final?
Veja, essa discussão no resto do mundo, ninguém está perguntando se o presidente da França, o presidente da Bélgica, o presidente dos Estados Unidos vai intervir nos preços dos combustíveis. A gente sabe que isso é cíclico, hoje está nesse patamar alto, um tempo atrás estava muito baixo, estava $40, $50 o barril. Agora, começar a fazer intervenção no mercado no momento desse é pedir para poder ou criar problemas futuros. Pelo preço estar alto, nós vamos ter muitas motivações para poder ou procurar outras fontes energéticas, seja do xisto, como já aconteceu nos Estados Unidos, eólica, que seja painéis solares, ou que seja bioeconomia, que você incentiva a bioeconomia, ela fica mais interessante, a economia de baixo carbono. É fato que a sociedade como um todo, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, está pagando caro por esse momento de circunstancial, vamos dizer, dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ou eventualmente a desorganização das cadeias de fornecimento, supply chain no mundo, que houve graves fechamentos de portos e tudo mais. A gente precisa voltar para uma normalidade. Agora, tem um preço, tem um momento difícil mesmo que tem que ser pago. Não adianta a gente começar a fazer interferência. Se o Brasil tivesse várias outras petrolíferas, se tivesse mais oferta, certamente as pressões seriam diferentes.
Agora, professor Marco Antônio Rocha, Jair Bolsonaro foi eleito justamente defendendo uma política econômica mais liberal. Ele também levantou a bandeira do livre mercado, mas na prática o que a gente tem observado é um cenário um pouco diferente. Ele fez, inclusive, alguns movimentos que foram na contramão dessa lógica. Troca de presidentes da estatal, criticou o lucro obtido pela empresa no primeiro trimestre do ano, e muitos especialistas entendem que esses movimentos de Jair Bolsonaro têm uma ligação direta com as eleições deste ano. Quando o presidente da República faz esses movimentos, ele acaba não se aproximando demais dos seus opositores, especialmente do próprio ex-presidente Lula?
Olha, o preço dos combustíveis é um preço-chave na economia. Ele afeta, né, todas as cadeias produtivas, ele afeta, né, a prestação de serviços, etc. Foi por isso que, né, ao longo aí, desde, né, da reabertura política, todos os governos adotaram algum tipo de fórmula intermediária de preço, independente da orientação ideológica. Né, porque, no fundo, a realidade acaba batendo na porta. E aí dá para perceber que não dá para se agarrar a uma questão vazia aí, que é uma prática de preços que cria um custo político imenso para qualquer um que está ali. Né? A gente tem que lembrar que quase 80% da, né, do transporte no Brasil, do modal logístico brasileiro predominante é o rodoviário, né? Então, o que acontece no preço dos combustíveis já afeta a economia como um todo, né? É um setor que é muito difícil você criar concorrência pelo tamanho das escalas operacionais envolvidas nele, né? Portanto, é um setor altamente regulado no mundo inteiro, né? Com muita participação estatal. Na verdade, mais de 60% do petróleo produzido no mundo é produzido por empresas estatais, né? A Petrobras não é uma espécie de jabuticaba, aliás. Entre as 10 grandes, eu acho que provavelmente 8 ou 9 são estatais, né? A via de regra nesse setor são grandes empresas estatais, né? Você não vê os presidentes interferindo direto, porque geralmente existe uma regra estável de prática de preços, né? Por isso que não precisa toda hora um presidente estar reclamando sobre a prática de preços interna. Como essa prática de preços da Petrobras é simplesmente inviável, o que leva é justamente esse cenário. O presidente tem que ficar reclamando disso o tempo inteiro, né, tentando empurrar de si próprio a responsabilidade sobre esse processo. Então, eu acho que nesse momento é uma questão aí muito menos de orientação ideológica e mais de realismo, né? O custo político dessa prática de preços é muito alto e isso tem que ser revertido, isso tem que ser ponderado com a sociedade. E não necessariamente isso onera a empresa. Isso pode ser feito, por exemplo, via um fundo de estabilização dos royalties que são pagos para a própria União, para os dividendos que são pagos pela própria União. Então, existem fórmulas, né, mundo afora, experiências internacionais que podem ser estudadas, etc., que permitem a gente pensar em uma prática de preços que não tenha tanto impacto no curto prazo, no mercado doméstico, e, sobretudo, não crie tanta incerteza em relação, por exemplo, a contratos, que é uma questão fundamental, inclusive, numa economia de mercado. Então, causa uma série de distorções na economia brasileira que tem que ser discutido, não é uma questão de intervir ou não intervir, né? É entender a importância que tem o preço dos combustíveis dentro da economia brasileira.
A política de preços da Petrobras em destaque, em discussão aqui no Prós e Contras. Nós estamos recebendo Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp, e também o deputado federal do Novo, eleito por São Paulo, Alexis Fontene. Deputado, essa questão, claro, do preço dos combustíveis e também dos impostos que incidem sobre eles tem gerado muita discussão. Eu quero, inclusive, destacar para você que acompanha o Prós e Contras que os deputados devem votar um projeto que limita o ICMS sobre combustíveis e energia. Logo mais, no final da tarde, daqui a pouco a nossa reportagem vai trazer informações. Esse projeto deve ter, inclusive, algumas alterações para estados serem compensados caso haja perda de arrecadação. Deputado, de que maneira o Legislativo está, digamos, se movimentando para colaborar com esse desafio que é do país, né?
Esse projeto que está sendo apresentado é para ser considerados combustíveis, não só aqueles combustíveis que vão para os veículos, né, o diesel e gasolina, mas gás e outros produtos, telecomunicação, como essenciais. Hoje existe uma carga tributária muito alta sobre esses produtos. De fato, eu também, como uma pessoa do setor produtivo, acho que a gente erra nessa forma de tributar a economia brasileira, porque isso, qualquer reflexo, é motivo de inflação. A gente entende que teria que ser tributado muito mais a renda e a propriedade do que o consumo. Mas isso é parte de uma discussão da reforma tributária que não aconteceu, não está agora no momento e não vai arrefecer absolutamente nada. Veja que os estados deveriam ter feito a sua parte quando foi aprovada a alteração da tributação sobre combustível de ad valorem para ad rem, ou seja, em vez de ser pelo valor de venda na bomba, por um valor fixo por litro de combustível, mas subiram todas as barras porque ninguém quer perder arrecadação e acabou vindo esse projeto da essencialidade dos combustíveis. Agora, a discussão é perda de alguns estados que hoje têm uma alíquota de 25%, 30%. O problema é que é perda em que momento? Porque hoje, com essas alíquotas e com o preço do combustível lá em cima, seja pela cotação global, né, do petróleo, seja pela variação cambial, que o Brasil também está muito apreciado, os estados estão arrecadando muito. E isso deveria ser aliviado, deveria ser arrefecido. Portanto, aparece um projeto que até eu entendo, eu gostaria de diminuir mesmo a tributação sobre aqueles artigos essenciais, que é combustível e tudo mais. Mas será que nós vamos fazer isso na hora certa? Porque incorremos o risco de, no próximo momento, os estados, quando passar esse momento, não terem problemas de arrecadação. E veja que essa compensação ela vai ser só por 1-2 anos no máximo. Ela não vai ver o tempo todo. Então, não é uma discussão tão simples. É óbvio que a gente quer reduzir impostos para poder reduzir os preços, mas a gente tem que olhar a economia como um todo. Depois, onde é que os estados vão tirar essa arrecadação que não vão ter mais?
Perfeito. Quero também chamar a atenção dos nossos convidados, porque nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham do tema e se o presidente Jair Bolsonaro, na opinião delas, pode mudar ou alterar, influenciar o preço dos combustíveis. Veja as respostas.
E aí?
Eu acho que não é conveniente, apesar de ser uma empresa pública e a União ter a maioria da empresa, eu acho que não é conveniente e não deveria mudar.
Acredito que não tem esse poder. Eu acho que isso é uma questão de variação do mercado, acho que não, ele não tem que interferir nessa esfera, não.
Eu acredito que não deveria, né, mas...
É, ele é o presidente, né, tem direito de mexer.
Eu acho que tudo que ele pode fazer, ele está fazendo, sim. Que ele está vendo o sofrimento do povo brasileiro, inclusive de nós, entregador.
Eu acho que é incorreto, porque a Petrobras tem que ser tratada como uma empresa particular. De forma que o que é refletido nela também tem que ser refletido, deve ser refletido conforme o que está acontecendo lá fora no mundo.
Eu acho que a Petrobras deveria ser privatizada. Estaria resolvido tudo.
Porque não é certo o monopólio dos acionistas estarem sempre cada vez mais ganhando mais dinheiro e nós como sociedade pagando esse preço. Então eu acho que seria o óbvio, o certo, o correto de se fazer era a interferência.
Acho. Acho porque está abusivo. E para nós aumentou muito o preço da matéria-prima dos alimentos. Então ficou inviável. Todo o Brasil inteiro é transportado por caminhão ou por veículos. E com esse exagero de preço...
Você acha que pode ficar, então, essa mudança?
Eu acho que pode. Acho que deve até.
Pois é, opiniões divididas. Tem gente que acha que não depende do presidente Jair Bolsonaro. Outros entendem que sim, ele pode, de alguma maneira, colocar limites na flutuação dos valores em relação ao preço dos combustíveis. Deputado, não dá para passar por esse programa, por essa temática, sem falar sobre o tema privatização da Petrobras. Eu lembro também, a audiência da Jovem Pan News, que o novo ministro de Minas e Energia pediu estudos justamente sobre a privatização da estatal. Alguns integrantes do governo, mais alinhados à política liberal, defendem sim a privatização, mas também não há consenso entre os parlamentares. Vários que fazem parte da base governista entendem que é um ativo importante, que trata-se de uma empresa estratégica. Na sua avaliação, deputado, a venda poderia ajudar em todo esse processo? De que lado o senhor está?
Eu estou do lado da desestatização. O Petrobras já vem feito desinvestimentos, né? Está vendendo toda a sua rede de gasodutos, tem vendido algumas refinarias, ela tem focado naquilo que, inclusive, nas grandes petrolíferas mundiais, é o que mais dá retorno, né? A exploração mesmo, e não é tanto refino. Refino é alguma coisa mais um commodity. Eu sou, obviamente, a favor dessa desestatização da Petrobras. Agora, é sensível a muitos dos deputados, muito mais por uma questão política de reeleição, porque eles sabem que esse tema pode ser extremamente impopular e trazer problemas no ano eleitoral, do que propriamente saber que a responsabilidade de que uma empresa que se diz estratégica, muitas vezes ela é estratégica para o grupo de poder, podendo ser motivo de cabide de empregos, pode ser motivo de políticas econômicas com o preço da Petrobras. Vamos ver o que aconteceu no governo recente, em que a cotação da Petrobras caiu para quase 4,60 e encheu a Petrobras de ações em Nova York, mesmo aqui no Brasil, são mais de 60 bi entre demandas lá fora e aqui, por uma gestão temerária, uma gestão irresponsável. Isso tem que ser evitado a todo custo. E sendo privatizada, ela passa a não ser mais um ônus dos acionistas brasileiros, que se for mal administrada vão pagar essa conta, e passa a ser, então, algo que é dos acionistas puros da empresa que, se de mal administrada, vão pagar essa conta.
Professor Marco Antônio Rocha, o senhor concorda com o deputado? Também está do lado de quem defende a privatização, a desestatização?
Não, eu sou terminantemente contra. Tenho a posição exatamente oposta. Eu acho que a prática mundial são de grandes empresas estatais por uma série de motivos, né? É um setor muito difícil de você ter concorrência em uma série de elos da cadeia, porque é muito intensivo em escala, as refinarias já operam em escala, né, muito alta para você regionalizar, né, você ter outras refinarias competindo no mesmo lugar, por exemplo, para gás de cozinha, para uma série de insumos aí da cadeia petroleira. Tem encadeamentos muito importantes para o restante da economia. A Petrobras já atua no desenvolvimento de empresas brasileiras, já atua no desenvolvimento de tecnologia brasileira, né, é orientada para a produção de tecnologia também. E esse setor é regulado, né, estatizado, justamente pela dificuldade de você criar concorrência nele e pela existência, pela possibilidade de práticas de preço abusivos por empresas privadas num regime onde não há concorrência. Né, concorrência não é uma coisa que a gente escolhe, depende das características do setor. Tem setores que operam em escalas muito elevadas, onde a concorrência é muito difícil. Né? Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, é muito difícil você regular empresas privadas que se tornam quase monopolistas no setor de petróleo, operando dentro do mercado brasileiro. Né? O segundo questão que é importante é o papel que a Petrobras pode ter e as rendas de petróleo podem ter nesse momento em financiar pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a transição energética no Brasil. Isso está sendo feito mundo afora, isso toma parte das agendas das grandes petroleiras estatais, isso deveria também estar na agenda da Petrobras. É um papel importantíssimo que a Petrobras pode desempenhar, assim como está desempenhando as suas partes lá fora, de aproveitar, por exemplo, esse momento onde o preço do petróleo está bem elevado, para também fazer políticas nesse sentido. Então, a Petrobras, historicamente, né, ela é um instrumento voltado ao desenvolvimento econômico brasileiro. Ela sempre teve esse papel, né, ela é uma das principais depositantes de patentes no Brasil, né, ela atua no fortalecimento de uma série de cadeias, como petroquímica, como já atuou em fertilizantes, né, na própria cadeia parapetroleira como um todo. Então, ela é uma empresa que tem muito mais papéis do que meramente atender uma demanda de mercado. Ela é um instrumento importantíssimo para a economia brasileira e ela deve ser pensada nesse sentido, porque assim como todos os países do mundo pensam as suas grandes petroleiras, pensam em termos estratégicos, né, na atuação estratégica dessas grandes petroleiras. E é esse papel que a gente tem que retomar da Petrobras.
Agora, deputado Alexis Fontene, gostaria que o senhor, inclusive, comentasse a fala do professor e também nos dissesse qual é o desafio número zero do novo presidente da Petrobras. Muito provavelmente ele vai ser ratificado pelo Conselho da Estatal, o Caio Paes de Andrade, que já passou pelo Ministério da Economia, era assessor auxiliar de Paulo Guedes, creio eu, secretário de Desburocratização, e também antes havia presidido a SERPRO, que é uma empresa de tecnologia e processamento de dados do governo federal. Por gentileza, deputado.
Eu entendo que o desafio dele é, óbvio, a demanda do presidente da República de querer, de alguma forma, reduzir esse impacto do preço dos combustíveis na vida do cidadão brasileiro. Inclusive, quem sabe que isso também dá reflexos na inflação, na economia como um todo. Mas tem amarras, é um jogo que não é simples, não é simplesmente uma vontade. Com certeza, o presidente da República não pode vir com uma decisão de cima para baixo e falar, eu quero que baixe de qualquer forma, porque as consequências disso são muito fortes na própria Petrobras. Vamos lembrar que bem no começo do governo Bolsonaro houve um reajuste de diesel e o Bolsonaro foi lá, interveio, já trocou o presidente, já fez uma confusão, e o Paulo Guedes ficou olhando para a casa lá dele e falou, e aí o próprio presidente falou, fiz besteira, né, Guedes? Ele falou, fez, porque agora acabou de perder a credibilidade da empresa, caiu as ADRs, caiu a cotação da Petrobras, todo um efeito secundário de falta de seriedade na Petrobras. Então, entendo que o desafio tem que ser preocupado mesmo, a gente tem que estar vendo forma de fazer isso, seja redução de impostos, o governo federal tem feito isso, os estaduais poderiam colaborar nisso, mas os estados normalmente querem ter mais arrecadação, porque é ano eleitoral, é ano de reeleição, e eles querem ter muito caixa para poder fazer benefícios em municípios. A gente tem observado isso muito no estado de São Paulo. o que é, de novo, um uso político de uma arrecadação que poderia não ocorrer e deixar, vamos dizer, deixar na mão do consumidor. Infelizmente, o componente político atrapalha muito essa redução do preço dos combustíveis.
Pois é, professor Marco, como o mercado acaba absorvendo e digerindo essas ações por parte do Executivo Federal, trocas constantes na presidência da estatal, declarações que muitas vezes acabam influenciando até na cotação dos papéis na Bolsa de Valores?
O que acontece com a Petrobras afeta muito não só o valor de mercado da Petrobras, mas o que acontece na Bovespa como um todo, em conjunto. Por isso que eu volto no ponto que eu comentei no início do programa. A tentativa de levar adiante uma prática de preço que é insustentável é que cria esse cenário de incerteza, né? Por exemplo, o governo poderia adotar um fundo de estabilização, definir uma regra clara para isso, né? Uma regra que permanecesse, que fosse viável no longo prazo, e isso diminuiria muito a incerteza referente ao que pode acontecer com a empresa. No cenário que está, quer dizer, uma prática de preço que cria uma bola de neve em termos de custo político cada vez maior com uma eleição que se chega, é óbvio que isso cria um clima de incerteza imenso sobre o que pode acontecer com a empresa. Então, portanto, nesse momento, o que deveria estar sendo discutido é realmente uma regra de preço que estabilizasse, né, esse movimento, que, né, que fosse viável no longo prazo, que não onerasse a empresa de forma demasiada. E isso diminuiria a incerteza sobre o que pode acontecer e as intervenções que a Petrobras possa vir a passar. Então, eu acho que essa seria a melhor saída política, né? Discutir essa questão logo. O problema é o que fazer com os operadores, com os importadores dentro do mercado brasileiro. Como é que a Petrobras também tem que equacionar isso, já que a oferta importada aumentou bastante. Então, quer dizer, essas partes que tem que sentar para discutir, né, empresa, sociedade, governo, né, os outros operadores do mercado, e se chegar a uma regra que diminua a incerteza sobre o que vai acontecer daqui em diante com a prática de preço da Petrobras.
Perfeito. De antemão, eu quero agradecer demais a participação dos nossos convidados. Debate de alto nível, tema importante, porque mexe com a vida de todos nós. Mas para a gente fechar esse assunto, eu vou pedir, por gentileza, uma fala de encerramento de um minuto para cada um. Mais uma vez, agradeço a gentileza. Deputado, o que a gente pode esperar nesse ano de eleição? Petrobras, vários desafios, tocamos em pontos sensíveis aqui, mas qual é o prognóstico do senhor em relação a esse desafio apresentado para a Petrobras, mas também para o governo federal, além do Legislativo Federal?
Eu insisto novamente que a gente tem que mexer principalmente na questão de impostos, aquilo que pesa muito em cima do preço dos combustíveis e que é a parte que o governo acaba tendo benefícios. A Petrobras teve um lucro extraordinário. De um certo lado, a gente pode assim, comemorar isso pela boa administração da empresa, mas, por outro lado, talvez pela falta de mercado, pela falta de competição, ela acaba abusando da sua condição de player quase que único no mercado. E aí, obviamente, tem resultados fantásticos, porque não tem quem a pressione a diminuir os seus custos ou o seu preço de ponta de venda. Então, eu entendo que a gente tem que... É transitório esse momento não é permanente. A gente sabe das conjunturas externas que estão influenciando. Tem as internas também, vamos lembrar do Custo Brasil, né? E a gente faz parte da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo justamente para trabalhar com isso, de forma a gente diminuir esses custos do Brasil e poder reduzir o custo de produção e poder entregar um combustível mais barato à ponta para o consumidor. É um ano de desafios, com certeza, questões eleitorais que acabam contaminando essas discussões, mas eu entendo que a gente não pode ficar toda hora intervindo na economia, uma vez que tem uma externalidade extraordinária. Temos que ter visão e política de longo prazo.
Agora, o fechamento, as considerações finais de Marco Antônio Rocha, professor de economia da Unicamp. Qual é o prognóstico do senhor para os próximos meses, quando falamos da Petrobras, política de preços, e também o governo federal, que está diretamente envolvido com uma questão que pode ser crucial, né? As eleições.
Isso. Eu acho que tem uma pergunta aí que pode representar bem, né, o que está sendo discutido. Qual estatal de petróleo no mundo está sendo vendida nesse momento? Nenhuma. Né, nenhum país está abrindo mão nesse momento da sua grande empresa petroleira. Né, porque se coloca uma série de desafios pela frente, que vem da crise lá de trás, que passa pela Covid, né, que tem todo o problema da crise ambiental. Então, todos os países estão pensando, né, as suas empresas nacionais, as suas empresas estatais, inclusive da cadeia de hidrocarbonetos, em seu papel estratégico nesse momento. E esse é o papel histórico da Petrobras, que ela sempre desempenhou, né, ela sempre foi uma empresa muito ativa na área de tecnologia, ela sempre foi uma desenvolvedora, né, do sistema industrial brasileiro. E pensar a Petrobras como uma mera empresa para remunerar acionista é apequenar o papel histórico da empresa. Eu acho que a gente tem que recuperar o que é a missão da Petrobras em termos do desenvolvimento nacional. Quanto à política de preços, eu acho que ela vai acabar sendo mexida, porque, como eu disse, o custo político que ela está criando em véspera de eleição vai acabar fazendo a realidade prevalecer, né, o realismo acabar prevalecendo nesse momento em relação ao que o presidente vai fazer. Então, se eu fosse para fazer alguma aposta, eu faria que a mudança do presidente da Petrobras já visa uma certa mudança do conselho, para mudança do instituto, do estatuto, para que se possibilite uma alteração no preço dos combustíveis, na prática de preço dos combustíveis da empresa. Eu acho que esse é o cenário mais realista que está se desenhando nesse momento.
Pois é, muitos assuntos para nós tratarmos em uma outra edição do Prós e Contras. Sintam-se convidados. Quero agradecer demais Marco Antônio Rocha, professor de Economia da Unicamp, também ao deputado federal do Novo por São Paulo, Alexis Fontene. Voltem mais vezes à Jovem Pan News. E agora vamos saber o resultado da nossa enquete. Perguntamos justamente, vamos para o telão? Olha só, a nossa direção, a nossa produção colocou no site da Jovem Pan a seguinte questão. Você acha que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode interferir no preço dos combustíveis? Sim, 48,4% das pessoas. Já não, 51,6% das pessoas dizem que o presidente da República não pode interferir no preço dos combustíveis. Então, debate bem dividido, hein? Boa pergunta que foi colocada no site da Jovem Pan. Eu quero agradecer demais vocês que participaram. Se você puder, claro, todos os dias entrar lá no site da Jovem Pan, todos os dias a gente coloca uma pergunta importante. Isso nos ajuda demais a construir o roteiro do programa.
Jovem Pan News.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom. Sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da carne vai além.
Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day, Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer. Não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender. Quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$75. cursos.com.br e bons estudos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Máquinas na Pan.
Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo como Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Por estilhaços no momento de uma perícia, mas ele passa bem. Além desses 25 óbitos, são 6 pessoas internadas, sendo que uma delas teria o estado de saúde mais grave, o estado de saúde mais delicado. De acordo com as informações que vêm das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, a maioria dos mortos teria algum tipo de conexão, algum tipo de ligação com o tráfico de drogas. Até ontem eram 22 óbitos, mas 3 mortes foram confirmadas nesta quinta-feira. E nós falamos direto aqui do cemitério de São Francisco Xavier, no bairro do Caju, na região portuária do Rio de Janeiro, onde foi enterrado agora há pouco, numa cerimônia bem pequena, de reservada para 20, 30 pessoas. O corpo daquela cabeleireira, né? A Gabriele, cunha de 41 anos de idade, que supostamente foi atingida por uma bala perdida numa favela vizinha à Vila Cruzeiro, o Morro da Chatuba, que fica a alguns quilômetros da Vila Cruzeiro, que foi o palco dos conflitos e confrontos tensos desta terça-feira. Ainda hoje, nós temos unidades de ensino, escolas sem funcionar por conta do protocolo de segurança que envolve essas unidades e instituições de ensino que estão encravadas em áreas de risco, áreas conflagradas aqui do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conversar agora há pouco com a mãe da cabeleireira, da Gabriela Cunha, a dona Divone Ferreira, que me disse que não sabe como vai ser a vida dela daqui para frente sem a filha, que ela definiu como uma mulher guerreira, trabalhadora e batalhadora. Vamos ouvi-la aqui no Prós e Contras da Jovem Pan.
Fiquei sabendo do que aconteceu com a minha filha ontem, 9 horas. Uma fatalidade que fizeram com a minha filha. Se eu pudesse, daria a vida para ela. Mas como eu sou mortal também.
A senhora ficou sabendo o que aconteceu da operação policial?
Não, eu fiquei sabendo que ela tinha sido baleada e morreu. Não sei até hoje o que foi.
Ela afirmou que a filha era uma pessoa de bem, trabalhadora. Dona Divone morava em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, mora ainda em Petrópolis e soube, através da imprensa, da mídia, sobre a morte da filha de 41 anos de idade. Nas últimas horas, andou circulando aí uma foto dessa cabeleireira, supostamente com um rádio transmissor, mas por isso que a gente sempre fala, viu, Daniel, que é importantíssimo a identificação de todos esses corpos, de todas essas vítimas, a famílias e mais famílias no Instituto Médico Legal, bem pertinho aqui do cemitério do Caju, aguardando aí mais informações, possibilidade para identificação dos corpos. E a gente também está aguardando aí das autoridades competentes o histórico criminal dessas pessoas que foram apontadas como supostamente ligadas ao crime, ao tráfico de drogas da região do Complexo da Penha, que é dominada pela maior facção criminosa aqui do Rio de Janeiro, viu, Daniel?
Rodrigo Vigo, nosso repórter no Rio de Janeiro, continua acompanhando esse caso e volta ao longo da programação com muito mais notícias e atualizações. A hora certa na Jovem Pan News, 3h39.
Eleições 2022.
E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a federação entre PT, PCdoB e PV para as eleições. Vamos acionar nossa repórter Luciana Verdolin, diretamente da capital federal. Luciana, seja bem-vinda. Conta pra gente o que isso representa.
Olha, essa federação substitui as antigas coligações. É a primeira federação aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral agora para as eleições de 2022. Os três partidos, PT, PCdoB e PV, eles precisam seguir unidos durante todo o mandato para qual eles elegerem candidatos. Então, os próximos quatro anos, de 23 a 26, esses três partidos precisarão seguir juntos no mesmo entendimento. Segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral, somente partidos com boa afinidade ideológica e também programática conseguem se dar bem, conseguem garantir uma federação, exatamente por conta desse processo mais longo de parceria. As coligações partidárias eram alianças que valiam apenas para o período eleitoral. No início dos mandatos, as coligações caíam no esquecimento. Por isso, essa reforma, por isso, esse entendimento de que formar uma federação não é uma tarefa simples aqui em Brasília. O pedido do PT, PCdoB e PV foi apresentado no último dia 24 de abril e a decisão saiu essa semana. Partidos que ainda quiserem fazer federação têm até o próximo dia 31 de maio, que é o prazo final para pedir esse registro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, a candidatura do ex-presidente Lula, tendo como vice Geraldo Alckmin, já tem o apoio de 7 legendas. Por isso, as campanhas, né, a movimentação a partir de agora deve aumentar bastante até o final do ano. A expectativa é de que dessa semana aí em São Paulo ocorra uma reunião com dirigentes sindicais e lideranças de movimentos sociais para discutir a questão envolvendo a reforma trabalhista. Inicialmente, os petistas queriam a revogação da reforma. Agora, o ex-presidente Lula fala em flexibilizar, fala em atualizar, melhorar as regras que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Recentemente, ele classificou a reforma trabalhista como um tratamento em tempos de escravidão. Lá no Congresso Nacional, essa proposta não é bem vista não, Daniel, porque é uma avaliação que a reforma que está aí veio para aumentar a geração de empregos e que os petistas querem agora, a oposição quer agora garantir o retorno, por exemplo, do imposto sindical, o que vai dar muita discussão envolvendo a campanha eleitoral agora de 2022.
Pois é, a movimentação dos partidos, eles estão de olho nas eleições de outubro e daqui a pouco a Luciana Verdolin volta com muito mais notícias e informações. Vamos falar de futebol porque o Flamengo e o Palmeiras confirmaram o favoritismo e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já o Bragantino foi goleado pelo Nacional do Uruguai e deu adeus à competição. É hora do esporte aqui no Prós e Contras.
Prós e Contras. Quarta-feira é o tradicional dia do futebol e a bola rola para 5 jogos de times brasileiros nas competições continentais. Às 7 horas da noite, o Fortaleza joga a vida na Copa Libertadores contra o Colo-Colo no Chile. O Leão depende de si mesmo para avançar na competição. Mais tarde, às 9 horas, o Atlético Mineiro, já classificado para as oitavas de final, recebe o Tolima em Belo Horizonte para garantir a primeira colocação do seu grupo. No mesmo horário, o América Mineiro, já eliminado da Libertadores, visita o Independiente Del Valle no Equador. Pela Sul-Americana, o São Paulo recebe o Ayacucho no Morumbi às 7h15 da noite, apenas para cumprir tabela na competição. Enquanto o Ceará, líder de seu grupo, encara o Independiente às 9h30 na Argentina para confirmar a vaga no mata-mata. Ontem, outros 6 brasileiros entraram em campo e a maioria se deu bem. O único eliminado da noite foi o Bragantino, que perdeu para o Nacional por 3-0 no Uruguai e deu adeus à primeira Libertadores de sua história. Em São Paulo, o Palmeiras goleou o Deportivo Táchira por 4-1, manteve o 100% de aproveitamento na competição e estabeleceu a melhor campanha da história da fase de grupos. O Verdão também é dono do melhor ataque da história da primeira fase, com 25 gols marcados. E no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou do Sporting Cristal por 2-1, terminou a fase de grupos invicto, mas ainda não convenceu sua torcida. Pela Sul-Americana, todos os brasileiros se classificaram. O Santos empatou com o Banfield em 1-1 na Vila Belmiro e passou por ter mais gols marcados que o La Calera. No Beira-Rio, o Internacional goleou o 9 de outubro por 5-1 e garantiu a única vaga do grupo. E para fechar, o Atlético Goianiense segurou o empate por 1-1 com a LDU no Equador e passou para a próxima fase do torneio internacional.
A gente muda de assunto porque o prazo para a entrega do imposto de renda está acabando. 31 de maio é o último dia para você se acertar com um leão. E o repórter Michael Mendes vai te mostrar agora como você não faz para cair na malha fina. Fique atento, importante.
O prazo está se esgotando e ainda tem milhões de brasileiros que não entregaram a declaração do imposto de renda. A mãe de Vanderlei Abreu, dona Eronita, está em cima do prazo. Ela perdeu o título de eleitor e só foi conseguir fazer a segunda via do documento esta semana.
Nós tivemos aí um inventário do meu pai que faleceu faz 2 anos, né? E aí a gente teve que fazer a declaração aí da venda do imóvel que nós fizemos, né? Aí por conta disso nós fizemos, eu fiz a minha, mandei, a minha irmã fez a dela e faltava da minha mãe, né? E aí deu esse problema com o título de eleitor. E agora eu já tenho o número do título, agora sim dá para fazer a declaração.
O último balanço divulgado da Receita Federal mostrava que quase 10 milhões de contribuintes ainda não tinham entregado o documento.
E atenção que o prazo está acabando. Termina no dia 31 de maio, às 11 horas e 59 minutos da noite. E você que vai fazer a declaração do Imposto de Renda e pensa em ocultar algum bem, cuidado. Os cruzamentos de dados da Receita Federal podem fazer você cair na malha fina.
O especialista Charles Goulart faz um alerta aos contribuintes.
Você tem que declarar os seus bens, né? Então, se você tem um carro, está fazendo a declaração, faz parte da declaração você inserir lá todos os bens que você tem. Então, o carro sim, também entra nessa lista de itens a declarar. Da mesma forma de quando ele compra um imóvel, quando ele recebe de herança, ele também precisa declarar, né? O formal de partilha, né? Ou a herança que é formalizada, ela é o documento base para você poder fazer inserir o bem dentro da declaração do imposto de renda. Então, ele tem que declarar.
Primeiro, para entregar o imposto de renda, o contribuinte precisa entrar no site da Receita Federal e baixar o aplicativo para cadastrar os dados. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2021. Esse valor é o mesmo para quem declarou o imposto no ano passado. Quem recebeu mais de R$ 40.000, mesmo incluindo rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, também precisa declarar o imposto de renda. No ano de 2021, se o contribuinte recebeu ganho de capital na alienação de bens ou direitos com incidência de imposto e que também tenha realizado alguma operação na Bolsa de Valores, sendo de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, também tem que declarar os rendimentos ao leão. Atividade rural com receita bruta atingindo o valor de R$ 142.798,50 também é obrigatório. Até o dia 31 de dezembro de 2021, quem tinha posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000, também tem que declarar. E para quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2021, e também quem teve a isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, também está nessa lista. O especialista Charles Goulart lembra da importância de escolher qual a declaração será mais vantajosa entre a simplificada ou a detalhada para pagar menos imposto.
Na verdade, fazer a completa ou a simplificada é uma opção do contribuinte. Então, quem for declarar, vai fazer a simulação no próprio programa da Receita Federal, ele dá essa opção e mostra, inclusive, o que vai gerar menos imposto a pagar ou maior imposto a restituir, mas essa decisão é de quem está declarando. O que faz, né, ir para um lugar ou ir para o outro? Vai depender muito do que você tem de despesa que é dedutível dessa declaração. Se você tem mais despesas do que a declaração simplificada te gera de desconto na base de cálculo, vale a pena fazer a declaração completa, porque você vai diminuir essa base e pagar menos imposto. Se não, você opta pela simplificada que você tem uma restituição.
Dúvidas? É só entrar no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br.
Atenção, notícia importante, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que institui o aumento do salário mínimo para 2022. Vamos conversar agora com a repórter Yasmin Costa, diretamente de Brasília, que vai trazer detalhes dessa informação. Boa tarde, Yasmin. Qual será o valor desse novo salário mínimo? Bem-vinda.
Oi, Daniel. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. O valor do salário mínimo fixado com essa medida provisória é de R$ 1.212. Essa foi uma medida encaminhada pelo Executivo aqui para o Congresso Nacional. Precisava da aprovação aqui da Câmara. Foi feita essa aprovação em plenário. A deputada Gleice Elias, que foi a relatora dessa medida provisória aqui na Casa, ela recebeu algumas sugestões de alteração ali no texto da medida provisória. Muitos parlamentares pedindo o aumento do valor do salário mínimo, mas ela alegou que nesse momento isso é inviável. Pelo menos 8 propostas pediram aí esse aumento do valor do salário mínimo, mas ela alegou que isso é inviável porque prejudicaria a saúde fiscal das contas públicas do Executivo Federal. Porque eu lembro, o salário mínimo, ele impacta ali em vários benefícios sociais, como por exemplo a aposentadoria, o auxílio doença, o auxílio desemprego. Todos têm a relação ali com o valor do salário mínimo que é fixado. Essa proposta agora segue lá para o Senado e precisa ser aprovada, Daniel, até o dia 1º de junho. Caso contrário, se ela não for aprovada, essa medida provisória não for aprovada lá no Senado até o dia 1º de junho, ela volta, perde a validade, caduca, como se diz aqui dentro do Congresso Nacional, e o valor do salário mínimo volta a ser o referência do ano passado, R$ 1.100. Eu volto contigo, Daniel.
Yasmin Costa, informações de Brasília. Daqui a pouco ela volta com muito mais notícias e atualizações. Agora vamos falar de economia, porque nós estamos aqui com a nossa comentarista, colunista e apresentadora de economia, Camila Abdel-Malak. Ótima tarde para você, bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Daniel.
Quero lembrar, inclusive, você que nos acompanha, que hoje no início aqui do Prós e Contras nós fizemos um debate muito importante sobre o preço dos combustíveis e claro que tem muito a ver também com a questão que envolve o mercado internacional de petróleo. Inclusive, Camila, nós preparamos uma arte aqui, vou pedir para a produção colocar, por gentileza, que mostra justamente a flutuação do preço do petróleo Brent, que é a referência, inclusive, para o mercado nacional. Por qual razão essa elevação tem ocorrido, hein, Camila?
Exatamente, Daniel. A gente vinha mostrando muita cotação do preço do barril do petróleo lá no ápice do conflito no leste europeu, quando o preço do barril do petróleo do tipo Brent tocou 129 dólares o preço do barril. No entanto, a gente foi acompanhando uma desaceleração e nas últimas semanas ele estava acomodado num patamar abaixo de 110 dólares o preço do barril por conta das preocupações com a desaceleração da atividade econômica no mundo todo, devido à elevação de taxa de juros que vai acontecer nos Estados Unidos e também na região do euro. No entanto, parece que lá nos Estados Unidos eles vão começar a passar por uma situação um pouco mais apertada. E hoje surgiu uma notícia da secretária de Energia dos Estados Unidos de que talvez eles venham a banir as exportações de petróleo, porque eles estão se aproximando do período de férias, o mês de julho, e há uma tendência de elevação do consumo de combustível, de gasolina por lá, e isso está preocupando bastante os dirigentes nos Estados Unidos. Então a gente vê novamente o preço do barril do petróleo pressionado e se mantendo acima dos 110 dólares e se aproximando até dos 115, Daniel.
Então as perspectivas são ruins, inclusive, para o mercado nacional.
Exatamente. A gente tem como a referência o tipo Brent do barril de petróleo e a cotação promete ficar apertada justamente por conta de um problema ainda de oferta que não foi equacionado. E em conjunto, a gente vai acompanhar essa notícia agora envolvendo os Estados Unidos. Mas o fato é que já sofreu aí um alívio o mercado de petróleo a comparar que tocou 130 alguns meses atrás e, por enquanto, a gente não vê aí um tensionamento um pouco mais grave do conflito no leste europeu e a tendência de se manter nesse patamar, o que ainda não é uma boa notícia, certo?
Com certeza, isso deve estimular ainda mais os debates aqui no Brasil, justamente em relação à possibilidade de mudança na política de preços da Petrobras. A gente lembra que muitos especulam que o novo presidente da companhia talvez trate desse assunto. É importante lembrar que, no meio dessa discussão, temos as eleições para presidente em outubro. Isso também deve colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira. Agora vamos com informações do mercado financeiro. Olha só a tabela que nós preparamos para as pessoas que nos acompanham. Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, registra 110.253 pontos, uma retração de 0,3%. Isso é considerado estabilidade, Camila?
Praticamente, eu vou até atualizar esse número porque acabou de acontecer um evento no mercado financeiro que é a divulgação de um documento por parte do Banco Central dos Estados Unidos e a Bolsa praticamente zerou as perdas. Os mercados em Nova York começaram a mostrar ganhos, isso porque o Banco Central dos Estados Unidos falou que não vai ser tão agressivo com a elevação da taxa de juros e isso é uma notícia super positiva para o mercado acionário. Então, a gente tem esse alívio no noticiário de hoje.
Jovem Pan. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
O Bragantino está fora da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, o Massa Bruta visitou o Nacional do Uruguai em Montevidéu pela última rodada da fase de grupos e sofreu uma dura derrota pelo placar de 3-0. A equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri entrou em campo dependendo apenas de si mesma para se classificar às oitavas de final, mas pouco ameaçou o gol dos donos da casa. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a bala cruzou na área, Cleiton desviou e no rebote, Treza mandou para as redes para abrir o marcador para o Nacional. Aos 30, em jogada parecida, novamente Zabala cruzou o rasteiro na área e Cândido antecipou a saída de Cleiton para tocar para o gol e ampliar a vantagem uruguaia. O terceiro gol veio aos 32 minutos da etapa final. A bola acertou o braço de Lucas Evangelista na área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Fagundes chutou, a bola bateu nas duas traves, nas costas de Cleiton e entrou. O resultado em Montevidéu, combinado com a vitória do Vélez Sarsfield por 4-0 contra o Estudiantes, jogou o Bragantino para a lanterna do Grupo C. Com isso, o clube brasileiro fica de fora, inclusive da Copa Sul-Americana. Agora, o Bragantino volta a campo no sábado às 16h30, quando encara o Goiás, em Goiânia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição nacional, o Massa Bruta atualmente ocupa a 13ª colocação, com 9 pontos conquistados. Resta também para o time de Bragança Paulista a disputa da Copa do Brasil na temporada de 2022. Pela terceira fase, os comandados de Maurício Barbieri venceram o Goiás por 2-1 na partida de ida fora de casa. A classificação será definida na próxima terça-feira, dia 31, no estádio Nabia Bichedi. E todas as informações sobre o Bragantino você acompanha na programação da Jovem Pan Esportes.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Bezerra.
Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio. Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Uma regulamentação. Eu volto com você, Daniel.
Perfeito. Alterações importantes destacadas aqui pela Catiúcia Sotomayor. Vamos aguardar, então, agora a posição do presidente Jair Bolsonaro, que poderá sancionar ou vetar integralmente alguma parte desse texto que foi aprovado pela Câmara Federal. 3:59, girando os destaques e as informações, para tentar aumentar a segurança durante as corridas, a empresa de aplicativo Uber agora vai solicitar que os passageiros mandem uma selfie, sim, uma foto, quando o pagamento for em dinheiro. Isso permite identificar a pessoa que vai entrar no carro. Essa é apenas uma das novas medidas para combater a criminalidade durante o transporte de passageiros. O tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras são justamente as mudanças no Uber